Linha Direta.
Daniela Franco.
Os italianos vão às urnas neste domingo, dia 4 de março. Diante de um cenário de incertezas, a Itália vota para renovar sua Câmara dos Deputados e seu Senado, mas sem saber se terá um novo governo na segunda-feira. Em duas regiões, Lácio e Lombardia, onde ficam Roma e Milão, também serão eleitos os presidentes regionais. Vamos então à capital italiana conversar com o correspondente da RFI, Rafael Belincanta. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Daniela.
Qual que é o clima aí na Itália há apenas dois dias da eleição?
É de apatia e desinteresse. Os italianos viram uma campanha que se concentrou na questão dos migrantes, que de longe não é o principal problema do país e que não abriu espaço ao debate construtivo. O tema da migração dominou a agenda de todos os candidatos, principalmente os de direita. Pouco se ouviu falar em novas propostas políticas que possam alavancar a retomada do crescimento da Itália, que aos poucos finalmente vai deixando para trás uma década de crise com um PIB positivo de 1,5% no ano passado. A indústria da quarta economia da Europa voltou a crescer 4,9% em 2017, mas ainda sem gerar empregos. Porém, a falta de perspectivas positivas para uma sólida recuperação econômica social abriu espaço para discursos populistas.
E, Rafael, o que dizem as últimas pesquisas?
Por lei, as últimas pesquisas foram publicadas em 16 de fevereiro e não eram coerentes entre si, todavia demonstravam um crescimento da extrema-direita representada pela Liga, cuja base eleitoral está no norte da Itália. As sondagens revelaram que a Liga teria ultrapassado Força Itália, que ressuscitou Silvio Berlusconi. Mesmo inelegível, a sigla apostou na força já não tão vital de seu nome. Essa coalizão de direita poderia se aproximar dos 40% necessários para formar o governo. Ainda de acordo com os levantamentos, a centro-esquerda, liderada pelo atual governo do Partido Democrático e do ex-premier Matteo Renzi, não deverá obter percentuais necessários para formar o executivo. As propostas populistas deverão fazer do Movimento 5 Estrelas o partido único mais votado, o que não quer dizer também que terá a maioria para governar. Sem um perfil definido, caso obtenha cadeiras decisivas no parlamento, o movimento 5 estrelas poderia trair o próprio princípio fundamental de não se coligar e, para indicar o primeiro-ministro, formaria uma coalizão com a direita. Contudo, a grande surpresa poderá ser a lista Mais Europa, encabeçada pela histórica líder do Partido Radical e ex-ministra das Relações Exteriores, Emma Bonino, que poderá dar uma sobrevida à centro-esquerda.
E, Rafael, o voto não é obrigatório na Itália, então quais são as previsões de participação dos italianos nessa eleição?
Baixas, Daniela. Sobretudo entre jovens de 18 a 24 anos, que têm direito a votar somente para a Câmara dos Deputados e que, de acordo com pesquisas, não se sentem representados por nenhum candidato. Além disso, as últimas sondagens falam de um percentual de abstenção de mais de 30%, ou seja, cerca de 16 milhões de eleitores. Já os indecisos são quase 7 milhões resignados ou sem esperança, que poderão determinar vitórias e derrotas partidárias. Se nas últimas eleições, há 5 anos, 75% dos eleitores votaram, as previsões é que nesse ano esse percentual não ultrapasse sequer os 70%.
E, Rafael, nesses últimos momentos de campanha eleitoral, os partidos estão mirando nas mídias sociais, é isso mesmo?
Exato. Propagandas pagas pelos partidos fervilham nas redes sociais aqui na Itália. Twitter, Instagram, Facebook, nenhuma dessas plataformas fica de fora das estratégias de marketing nessas últimas horas de campanha. E claro, junto com isso, a propaganda também traz as fake news. São, sobretudo, informações claramente tendenciosas que procuram denegrir a imagem dos candidatos, alguns mais, outros nem tanto. Porém, basta um pouco de atenção para identificar as notícias falsas. Elas são quase sempre divulgadas por contas fajutas, sem foto de perfil ou com fotografias suspeitas, e geralmente não trazem nenhum conteúdo de arquivo. A realidade é que essas notícias criam uma bolha de confusão que só atrapalha o processo democrático, Daniela.
Muito obrigada pelas informações, Rafael. A gente vai seguir acompanhando a eleição na Itália com você nos próximos dias para saber se na segunda-feira, como você disse, o país vai ter ou não um novo governo. No Linha Direta de hoje, conversamos com Rafael Belincanta, correspondente da RFI em Roma.